Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 8? Dane entrou da noite 81, pático. Os saracoteios da valsa. Não sei, meus senhores, qual a vossa impressão ouvindo esse gênero musical. Bu, francamente, sentia-me moço, com vontade de dar a perna, tamborilando nos braços da dentro da noite 120 e um cadeira gostando. Aqueles sons eram do meu tempo. De repente, porém, quando o relógio batia uma hora, o Firmino parou bruscamente, pôs a mão no queixo. Não posso mais, fogo acudiram rapazes, o dono da casa, sem o ras, era desgraça. A nevralgia, a terrível nevralgia do Firmino rebentara. A notabilidade passava o lenço da fronqueixo no lance a raivosa. Havia dor de dentes e, principalmente, a dor de não continuar a ser o ídolo do grupo. As meninas, cheias de carinho, já tinham ido buscar cocaína, um palito algodão, um dançarino trouxera o espelhinho do tocador. Passo Firmino a ver se passa.
Qual a o?
Não pava, vagista.
Subitamente desapareceu da sala, arrastando os dançarinos. Durante 10 minutos o doutor Orcio tomou rovete e absorveu as atenções. Eu já estava enfastiado quando o anfitrião surgiu.
E que tal, hein? Uma festa que é correndo tão bem. Fogo hoje o senhor Firmino dá para ter dores de dentes. Estraga-me a noite. Atrás do anfitrião vinham a pouco e pouco surgindo os convidados, e o interesse de gozar a noite aumentava o ódio contra o pianista, como se ele tivesse a nevralgia só para os desgostar. Aquilo não passa, e um mulato de maus dentes. E agora, sim, e agora? Que se há de fazer? Dona Judose 2 de Inenteiro o Danuite Lieta toca. Dona Julieta era tímida e ainda estava estudando. Ninguém tocava, ninguém sabia o que fazer. E tudo por causa desse Firmino. Um dos rapazes, que usava lunetas e parecia muito brincalhão, propôs o suicídio geral, um holocausto a ter fichore, e para dar o exemplo, atirou-se à janela. Mas voltou de lá, em pontas de pé, a face feliz, pedindo silêncio. Meus senhores, está tudo resolvido. Descobri um pianista, agarrei o impossível. Todos no impeto indagaram onde o guardava. Ali, embaixo, na rua, vendo o baile. E o Prates? O Prates, há 25 anos, era o Firmino de hoje. Morreu-lhe a mulher, foi para uma fazenda, não sei. O fato é que quando voltou, já outros lhe tinham tomado lugar. O Prates anda por aí furioso contra os Rivas e passa as noites assistindo aos bailes como convidado do Sereno. Não perdeu o hábito, coitado. Era sua atmosfera. E me amam cumprimentos dos jornais e à noite espio saraus. Original. É rale. E aquele gorducho de cavagnac branco com um ar de agente de polícia aposentado.
Que romanco, fez o doutor Rôncio, e todos nós fomos janela sutilmente fiar a rua negra, onde com um cavenga branco estava um caso esquisito. O mocinho indagou do anfitrião.
Permite que o vá chamar. Sei lá. Se os senhores quiserem. Dei dentro da não itib 123. E velho, clamou alguém.
Que tem isso? Indagou facundamente o doutor Hortêncio.
Então se ali embaixo estivessem Beethoven, Schumann, Mozart ou outros luminares da música, não os deixaríamos entrar. Aquele argumento pareceu decisivo, apesar de estarmos convencidos de que se Beethoven e os outros luminares aparecessem, teriam que ficar na calçada e sem abrigo. O jovem partira, entretanto, e minutos depois Efe entrava na sala conduzindo um homem trudo que tinha um cavaignac de bode branco e rolava o chapéu nas mãos.
Meus senhores, o pianista Prates, que teve a bondade de aceitar o nosso convite. Eu passava na ocasião, murmurava o homem. Achei linda a festa. Um bando de dançarinos já o envolvia, oferecendo-lhe licores, tirando-lhe o chapéu, sentando-o ao piano.
Vai tocar alguma coisa? Quem estava aqui?
Nós todos. Pareceu-me ouvir a poções do som do senhor Mimir Mimino.
Abancou, correu uma escala do piano.
Hein?
Era aquilo. Era uma outra escala, uma escala estranha.
Ah, viver bem, vou tocar uma valsa.
Bem moderna, senhor Prates, uma valsa dançante.
Sim, sim, e amém, 124 dentro da noite, os pares voltaram todos ao salão.
Prates pareceu recordar, atacou um acorde, depusou o zuro, e os primeiros compassos ecoaram. Um vago mal-estar parece trepente estreitar a sala.
Que coisas cômicas, que coisas grotescas, que coisas estúpidas. E as notas de piano sugestionavam a gente. A sensação do passado enraivece sempre.
Os convidados estavam irritados como se fossem recebendo uma longa humilhação.
Eu tinha vontade de rir e ao mesmo tempo de destruir, de quebrar o piano. Na sala, as meninas largaram os pares desanimadas, moças nervosas sentavam-se aos cantos e era uma crescente exclamação de desprazer.
Qual? Não é possível. Ninguém compreende isso. Afinal, um mais ousado aproximou-se do piano. O Prates toca qualquer coisa mais novo. Uma voz rouca respondeu.
Hein, gostando.
Muito não. Vê se nos dá a valse bleti.
Abreá.
Essa não conheço.
Parou, fitou um instante a parede fronteira, correu a mão pelo quatro teclado. Vou tocar um dos meus sucessos. Eu olhava como se olha um monstro, um trambólio que é preciso destruir, e ele estatelava às 7/8 uma espécie de belchor melódico, tendo tudo, desde o seu soldado não me prenda até os compassos do tempo em que o furtado coelho intitulava as valsas de homenagens e as meninas, dentro da noite 125, dançavam a flor de neve, a flor de Beai, Ceirinha e a Varsoviana. Eu nunca vira coisa tão assustadoramente horrenda. Era como se, de súbito, saltasse ao salão uma velha horrível, remexendo molemente as pernas bambas. A michode espolcava com um rebate devastador. Os tais sons dançantes eram impossíveis de dançar. Por mais desejos, por mais esforços que fizessem os dançarinos hábeis no Bosnobor e nas americanas, eram incapazes de fazer duas voltas sem errar, sem se encontrarem, sem desanimar. Dançar com aquela música tormentos e o superior para o mais alegres. E ele, feliz, com o cavaginac pendente, num gozo infinge benito, corria o Dizes, evocando recordações, o Prates de outriora, que dirigia os salões, o Prates querido, o Prates animado no turbilhão das valsas, enquanto cada um de nós sentiu a acordeon espectro, o esmagamento com o dia de ontem, uma impressão de bolor, de umidade de ridículo. No salão o gás silvava só e as janelas abriam num largo bocejo para a escuridão da noite. O pianista chegava ao fim em dificuldades, de mãos cruzadas no teclado, empinando cavaína, gorrioso, ebrio de satisfação. De repente parou, olhou para todos os lados, sem ver, limpou o suor das fontes, abriu a boca num sorriso alvar. Não havia ninguém. Já muita vez, com certeza, lhe acontecera aquilo na sua peregrinação melancólica. Prates erguendo-se pálido, tão pálido que Eudose e Danuit pensei vê-lo cair com uma vertigem, pegou do chachapéu, apertou o lenço na bolsa e a barbuda, como afogando um soluço e saiu vagarosamente. Dentro batiam os cristais da ceia. Foi esta única vez que eu tive a sensação do passado. Na tua aventura de hotel ora aventura de oils, naquele hotel da rua do Catete, havia uma sociedade heteróctona, mas toda bem colocada. O proprietário orgulhava-se ter o senador Gomes com as suas sobrecasacas imundas, o exíbe-se presidente da exmissão do México, a primeira ex-grande actriz de revista, com o seu cachorro, Mimi de Santarém, divorciada pela quarta vez em diversas religiões, o barão de Somerino do Instituto Histórico, um negociante tuberculoso aos gigados ao das de Suíças com o fardo enorme da esposa, o engenheiro Pereira mais a mulher, mais 7 filhos, mais a criada, a notável Tragicus Umirazimões em conclusão das última peregrinação provincial em companhia do elegante Raimundo de Souza, duas senhoras entre viúvas, hoteis ou estrictamente casadas, enfim, todo um mundo variado, mas que pagava bem. De resto, o proprietário, como assegurava a ex-estrela de revista, correspondia, isto é, servia com cuidado. Havia eletricidade em todos os quartos, um aparelho de duchas no terraço de cima e um cozinheiro chinês. 130 de intro da noite e ao almoço era curioso ver toda aquela gente na sala de baixo, ornada de palmeiras e de flores comuns, entre os metas polidos dos das guarnições das mesas. A sala era baixa, com uma luz baça de recanto submarino. Parecia um aquário. A mim, pelo menos. As actrizes tomavam ares graves de peixes evoluindo cerimoniosamente no fundo do água para cumprimentar as damas sem palco, os homens eram reservadíssimos. Tudo aquilo mastigava acalmado, cada um maçomesa, batendo o talher. Só quando havia os pés de novo é que surgiam frases breves. Quem é? O deputado Gomensoro. Ah, sempre grandes nomes, gente importante. Um complexo armorial de celebridades, funcionarias e titulares empastilhados. E à noite, no saguão de entrada, saguão de mármore que o gerente forrara de velha tapeçária e guarnecera de um indizível mobiliário hesitante entre o estilo otomano, os Belchiors e o confortável inglês.
Podia-se ver os representantes de todas as classes sociais, desde a diploma exercia até o trololó. Precisamente tínhamos mais dois hospedes, o velho ministro do Supremo, Melchior, e seu sobrinho Raul Pontes, rapaz elegante, vivaz e espirituoso, com 20 anos irresistíveis. Todos no hotel respeitavam Melchior e gostavam do Raul. E ainda ninguém esquecera sua verve quando o deputado Gomensoro, depois de apertar-lhe a mão, dera de entrou da noite 131 por falta do relogio. Onde se fora o relogio, no bonde roubado, saíra Gomensoro com ele. O doutor Raul Pontes ria bom rir. O relogio evaporara-se de certo. Era o calor, e ficou muito bem aquele estouvamento, tanto mais quanto o velho Melchior, representante da justiça, mostrava-se incomodado. No dia seguinte, ao vestir-me para o almoço, lembrei que na minha gravata creme ficava bem um alfinete de turmalina azul com brilhantes do cábabo, linda joia e lindo presente. Abri a gaveta onde o deixara à noite. Não estava lá. Abri outras gavetas, procurei, remexi malas a bolsas. O alfinete de far. Que parecera prevenir o gerente. Mas conte-me, podia ter-o atirado para qualquer canto. Quando se quer achar um objeto, a gente está vendo-o e é como se não o visse. Depois uma queixa sem provas contra o iado se rama à vontade. Menos talvez que as queixas comprovás, mas sempre o bastante para sermos mal servidos. Eu sou prudente. Três ou quatro dias depois, nos do saguão, o Ador Gomes, que só tinha livros e roupas velhas no seu aposento, perguntou-me de repente. Você tem um alfinete de turmalina azul, não? Além de prudente, sou inteligente. Por que diabo naquele distinto hotel? O senador indagava de um alfinete desaparecido. Tel é apanhado por farsa. Era pouco próprio o alto cargo legislativo, mas para mim uma confiança simpa, de 132 de inantereiro da Nauíti Tica. Fez-me o efeito de um piparote no ventre. Por que pergunta? Ainda hoje saí com ele. Gomes travara com a genial Zumira Simões, um oráculo teatral quem ia de Alemar. Uma discussão superior sobre Calderon de la Barca, quem, aliás, ambos imputavam várias peças de Tope de Vega. Então elevada a esfera da dramaturgia espanhola, Gomes não respondeu à minha pergunta, e eu que nessa noite não saí de casa, ao subir antes do chá, encontrei no corredor apenas o velho Mémétodo. Fechei a porta por Mátido.